E hoje a Fernanda Sod Michels está aqui com a gente no estúdio. Olá, Fernanda, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN, quem está nos assistindo também. Muito bom estar aqui no estúdio. É sempre mais gostoso bater um papo aqui ao vivo, né, com vocês.
CBN estilo especial. Então, vamos fazer uma retomada do ano, uma retrospectiva? Como é que foi o ano, hein, na moda?
Olha, na moda brasileira, para ficar um pouquinho mais fácil, claro que as tendências elas não se desconectam, né? A gente acaba bebendo da tendência internacional, mas ela vem um pouquinho, todo o hemisfério sul, a moda vem 6 meses após o hemisfério norte. Então, o que a gente viu lá em cima, né, na parte de cima do mundo, vem um pouquinho atrasado pra gente, porque eles estão no inverno, a gente está no verão, e quando troca, acontece essa troca. Então, e como o Brasil é um país quente, né, na sua maioria, um país tropical, nós acabamos aproveitando muito mais as tendências de meia estação e verão do que a gente vê de fora e adaptando para a nossa realidade. Então, alguns apontamentos que a gente pode fazer, né, até peguei, deixa eu ver se está tudo aqui na memória, porque a moda a gente trabalha muito para falar do futuro, sempre vem falar de tendência, o que vai usar para frente. Então, quando me pede uma retrospectiva, a gente tem que parar e voltar em coisas que eu aprendi e comecei a ter contato no começo de 2008, que já se falava que iria usar e foi confirmado em 2009. Por exemplo, a cor, né, que é o living coral, que é a cor do ano, foi a cor do ano, ainda é que não acabou 2019, né, que é aquele laranja, o coral, inspirado no fundo do mar, nos corais. Ele é um tom laranja que veio forte para o verão, mas não necessariamente aquele tom sugerido na Pantone. Muitas vezes a Pantone, ela sugere um tom, e aí os países, as empresas, né, acabam pegando variações daqueles tons que vão combinar mais com a paleta de cores que o estilista está fazendo, ou que tem a ver com o local. Então, ele tem ali um coral, tem muito a ver com o verão brasileiro, mas durante o inverno, ele passou ali para um laranja mais queimado, de encontro com os tons terrosos. Então, o living coral foi uma confirmação, sim, foi tendência, mas acho que maior do que essa tendência foram os tons terrosos, acho que ouviram falar muito disso esse ano, né? Uhum. Os tons terrosos, desde 2018 e durante todo 2019. Então, os tons de laranja queimado, os tons que nos conectam com a terra, os tons de verde também, que vai desde o verde militar ao verde oliva. Então, toda essa paleta que entra dentro e termina com os tons terrosos, ele veio muito forte para 2019 e se confirmou, sim, como essa tendência. Então, a cor, estamos dentro, né? Acabamos aí seguindo essa tendência internacional. Bem,
teve bacana. Teve alguma promessa para 2019 que não se confirmou, então?
Eles confirmou em partes, que foi o neon, né? A gente viu, eu acho que até falei com você uma vez ou várias vezes no CBN Estilo sobre o neon, porque ele veio um apontamento muito forte da tendência internacional ligado aos jovens e buscando e tentando espalhar o neon em todas as idades e para todo o tipo de estilo. E realmente o neon, ele não fez a cabeça de todas as mulheres e todos os estilos. Nós tivemos marcas clássicas que optaram em colocar detalhes neon em alguns looks, pequenos detalhes, mesclando com estampas clássicas. Então tem um animal print, que é aquela estampa de animal, a roupa toda, e um fiozinho, um detalhezinho no neon. Isso a gente viu que aconteceu, tá? Mas o neon por completo não. Então ele pegou aonde, Luciana? Nos biquínis, muito forte os biquínis em neon. E na roupa fitness, né? Que é uma roupa de uma pessoa mais ativa, então um ambiente de ginástica, que tem aquela coisa do glow dos anos 80, da animação. Então esse neon veio justamente dos anos 80. Então ela ficou firme nas roupas de ginástica, nos biquínis e agora nesse verãozinho aqui, no de 2019 para 2020, nos acessórios. Então, a gente tem muitos colarzinhos, pulseirinhas com neon, os brinquinhos coloridos em tons de neon. Então isso sim, o neon acabou não tendo o protagonismo que ele deveria ter ou que esperava que ele tivesse ou queriam que ele tivesse, mas ele teve aí um coadjuvante, mas não foi o esperado.
Na sua avaliação, a moda mais acertou do que errou esse ano, então?
Mas acertou. A moda está acertando cada vez mais, porque ela está cada vez mais democrática, ela não tem mais aquela obrigatoriedade de trocar totalmente o guarda-roupa de uma estação para outra. As cores, elas dão a sua continuidade, a paleta, ela continua, não tem aquela coisa, ó, no inverno usou pink, azul e verde e laranja, e no outro verão já vai usar cores totalmente diferentes. Isso não existe mais na moda. Né? As cores se encontram, elas vão tendo variações da mesma tonalidade, como eu falei para você. Então, a gente tem bases e matrizes, né? No tom de laranja, um azul, um verde, um tom de terracota, né? né? Que são tons básicos que combinam com tudo, então eles vão variando. No inverno é um tom de azul, depois no outro verão vem para um outro tom de azul, mas eles continuam como base, para que não se perca essas, né, essa coleção, essa versatilidade. Devido ao mundo que a gente vive, a economia, né, a globalização, as pessoas elas querem que o guarda-roupa se converse, interaja, as pessoas estão sabendo fazer mais isso, né? Tanto que voltou muito forte a moda da combinação dos conjuntos desde 2018 e se confirmou em 2019, que desde os anos 2000 você usar conjuntinho era uma coisa brega, não era mais legal, que nos anos 90 e nos anos 80 foi muito forte, que é combinar a parte de cima, a parte de baixo, ou a mesma cor, ou a mesma estampa, você já comprar roupa em conjunto. E ela voltou, por quê? Porque a mulher hoje está prática, a mulher ela não tem muito tempo para pensar no que vai vestir, então ela quer usar uma roupa numa unidade só, comprar um conjunto, se isso facilita o dia a dia dela e fica super bonito, alonga a silhueta, dá uma uniformidade na estética, eu gosto também, né? Então isso voltou para mostrar que a moda está cada vez mais democrática, ela está cada vez mais atendendo uma necessidade do ser humano e social do que só a estética. Isso que a gente está observando.
E não tem o risco, então, de você comprar uma peça que fica datada dentro do guarda-roupa?
Não, não. Acontece uma ou outra, uma coisa assim, sabe? Frivolidades, assim, aquela modinha, aquela coisa da novela, aquela coisa muito, assim, espontânea, pode acontecer. Mas a gente pede para tomar cuidado, esperar pelo menos uns 2, 3 meses para ver se aquilo vai se manter. Ou se você também gostou muito daquilo e acha que aquilo combina com o seu estilo, não importa se saiu ali da tendência ou não, se tem a ver com a sua personalidade, Luciana, você vai continuar usando. Para você vai ser um clássico seu, né? Tem a ver com a sua personalidade. Então, a gente acaba observando na hora de comprar o que tem a ver com o nosso estilo pessoal. Isso daí, anos passando, você vai sempre usar.
Porque, como você disse, a moda está mais democrática. Acabou a ditadura da moda, então?
Eu espero que sim, né? Para você ver. Você falou da ditadura da moda, o desfile da Victoria's Secrets, né? Que era um dos maiores desfiles do mundo de lingerie. Era um espetáculo. Esse ano, eles avisaram que não farão mais o desfile e provavelmente não voltarão a fazer. Por quê? Essa questão da ditadura da beleza, do corpo, a mulher quebrar isso também tem a ver com a moda. Então, as coisas se conectam. Não existe mais um perfil, uma perfeição, né? Tem que ser desse jeito, a mulher que usa lingerie, que é sensual, é só a mulher magra e alta. Então, as mulheres, falando em lingerie, né? Lingerie veio muito para a moda do dia a dia, já tem vindo desde 2016 e vem se confirmando, né? Os sutiãzinhos de renda, detalhes aparecendo. Hoje você já compra blusinhas que parecem lingeries, que ela tem um cetim mais fininho, com rendinha, vestidinhos que parecem lingerie. E não importa se é gordinha, se é magrinha, alta, baixa, se ela se sente bem, ela vai usar. E ela tem que usar. Então, essa questão da ditadura do corpo, a moda também anda junto com isso. Então, hoje a lingerie está dentro dos looks que você quer usar. Pode usar como um top, uma saia, um blazer para você sair. Não tem mais, nossa, mulher está se insinuando ou tá... Não, isso está dentro do dress code da moda para noite, claro, né? Para você ir para um evento ou para não, para você ir trabalhar, por exemplo. Tem que tomar cuidado com algumas alças, enfim. Mas a mulher está se libertando desses padrões. E o mercado financeiramente tem que se adaptar.
Então, isso que eu ia te perguntar, né? E como que a empresa absorve esse prejuízo de não ter mais um desfile, de não ter mais um lançamento de uma coleção tão importante?
É um prejuízo muito grande. Eles estão, assim, se virando para usar cada vez mais as redes sociais, para mostrar as suas coleções, mostrar as suas modelos. Eles têm uma equipe de modelos que chamam as Angels, né? Que são sonhos, né? As modelos internacionais mais famosas, como Gisele, Adriana... aquela de olho claro, que é bem linda.
Alessandra
Ambrosio. Todas elas que você pode imaginar dessa equipe de tops já foram ou são Angels. A Kenzie Snowell. Então, são várias mulheres que são desejos e que elas estão nesse time único da Victoria's Secret e que perdeu o sentido de ter esse espetáculo. Porque as mulheres não se viam mais naquelas outras mulheres, nessas mulheres impossíveis, estão querendo outro padrão. Como a Victoria's Secret, acho que não aceitou colocar mulheres de corpos diferentes, corpos normais ou plus size, enfim, acho que não entrou, não quis entrar, não é a deles, né? Eles não querem se especializar em plus size, então eles vão encontrar outra forma, não tem mais recursos para isso, para fazer esse desfile, não cabe, então vão encontrar redes sociais e outras formas de divulgar. A empresa tem que ser fiel ao seu público, né? Não, ó, vou parar de fazer, vou fazer só plus size agora. Mas se ele não entende daquele corpo, daquele não tem que fazer. Né? Ele tem que buscar o público, mas entender que não atinge mais todo mundo ou tantas pessoas como atingiam, né? Porque as mulheres que estão sobrepeso ou que são gordinhas ou que têm um corpo com muita curva, que não é retinho como aquele, ela não vai mais assistir aquilo, porque agora tem outra opção para ela assistir. Antes não tinha. Então, olha, aquilo vai perdendo audiência, vai perdendo público, e as mulheres querem ter voz, né?
Que interessante, né?
E a moda realmente,
sinal,
ela
dos
vem,
tempos, né?
Sinal dos tempos. A moda vem para dar voz também, né? É um movimento muito social. A moda é realmente está muito ligada a isso, é super importante. E dentro também do que a gente tem para falar das tendências, o blazer, por exemplo, é muito importante. A febre do blazer esse ano, a gente tem a alfaiataria, que começou com os homens, né? Lá no começo do século XVIII, só os homens que usavam blazer, calça social. Isso foi evoluindo, vindo para o mundo feminino. E hoje é uma peça do guarda-roupa da mulher e perdeu aquela cara de ser uma peça de escritório e reunião. A mulher conseguiu transformar um blazer numa peça fashion, descolada, porque são tamanhos diferentes, cores diferentes, ela consegue jogar com shorts jeans e ter uma peça totalmente descomplicada. Hoje ela usa, a febre foi usar blazers como vestidos, né? Já houve um início disso em 2015, eu sempre usei, sempre gostei, então você tem um blazer maior, que hoje eles estão vindo oversized, que a gente fala que são tamanhos maiores, né? Pra realmente você poder usar da maneira que você quiser. Você fecha ele, pode colocar um cinto, pode usar ele só fechado, usar com uma meia, sem uma meia. Então você usar esse blazer como vestido hoje é um must, né? Super elegante, fica uma alfaiataria chique. Então você pega uma peça que tá para outro ambiente, reconstrói para um outro ambiente. Você torna uma roupa da noite, você pode fazer um blazer de paetê brilhoso. Então você... A moda tem isso, né? São as releituras. Ela é muito inteligente em fazer isso. As releituras. Então, você pega uma roupa que tá ali há anos, ela já existe no mercado, e você dá uma cara nova. Então, a moda faz isso. E esse ano foi usar o blazer como vestido. Então, a gente viu festas de gala, as mulheres com blazer, aí, claro, com um tecido mais elegante, né, com outro caimento, usando ele como vestido para mostrar, olha, eu sou uma mulher elegante, chique, mas também sou do ambiente do trabalho, vivo no ambiente masculino, então esse código que a mulher quer passar.
E o comprimento dele?
Ele pode vir até o meio da perna, depende, né, a gente tem vários tamanhos, ele vai vir com o comprimento de um vestido mesmo. Né? Pode ser um sobretudo, que você faz de vestido, aí ele vai ser mais longo, vai ser um medium, um trench coat, que é aquele casaco de frio um pouco mais comprido, ou um blazer oversized ou boyfriend, que vem até o meio da perna. Aí, dependendo, você precisa usar uns shortinhos, né? Pode usar uns shortinhos jeans por baixo, ou usar uns shortinhos, estilo aqueles shortinhos lingerie, assim, para poder ficar segura. Então, tem aí os truquezinhos que a gente faz para usar, mas não vai deixar de usar.
Olha, legal.
Bem bacana.
Vamos falar um pouquinho sobre roupa para fim de ano,
vamos,
né?
Tá, todo mundo quer saber, né? Todo mundo tá na rua, eu acho que buscando a roupa do ano novo, né? A cidade tá lotada.
Tá lotado, né?
Tá lotado, parou de chover, todo mundo veio comprar roupa do ano novo e todo mundo me pergunta, ai, tem que usar branco no ano novo? Só usa branco no ano novo? Não precisa usar branco no ano novo. Não há uma necessidade, Luciana. Nem todo mundo gosta do branco ou se sente bem de branco, porque o branco é visualmente, né? Pela cor, ele acaba engordando, entre aspas, ele amplia, ele amplia, né? Não é como uma cor escura que dá visão ali ótica que ela afina, mas você consegue sim alongar a silhueta com vestido branco, com tecido mais fino, sem muito volume no tecido, com uma saia mais longa, com fendas, com bastante movimento de braços, de manga, sim, você consegue alongar, mas a gente fala, não quero branco, não fico bem de branco, o que eu vou usar? Pode usar outras cores, nós temos os tons, o areia, né, que é aquele nudezinho, begezinho mais queimado, temos também o roxo, que tá vindo muito forte pro outono, então já é...
Roxo no Réveillon?
Roxo no Réveillon, pode usar, gente, não tem problema nenhum, fica à vontade, né? Um azul mais acinzentado, dá pra usar também, aí a gente já entra na gama dos pratas, as tonalidades de prata, desde prata mais escuro até prata mais claro, dourados, dourado mais escuro, dourado mais claro, até o rosê, então a gente tem todas essas cores que você pode abusar, pode usar amarelo, pode usar laranja, pode usar a cor que você quiser, mas ó, o que tá na moda, o que as pessoas que, como tem tendência apontaram, não vai usar branco, vai usar o quê? Então, a tendência é o areia, esses tons de azul mais acinzentados, o roxo e laranja. Então, os tons de laranja, principalmente indo para um laranja mais abóbora, que aí a gente aponta como tendência. Não precisa usar, mas é só uma dica para quem está procurando, não quero branco, quero uma alternativa. E no branco, o que as pessoas estão procurando? Muita renda, lese, que é aquele tecido que parece uma renda, né, da época da nossa avó, que é aquele tecido furadinho, que tem aquelas florzinhas, que é super bonito, as leses, rendas, tecidos mais leves e fluidos e muito paetê. Muito brilho, então, max paetê ou mini paetês, que são os paetês pequenininhos, né, que são, às vezes, tecidos leves, só para dar aquele leve brilho. A gente tem macacões, vestidinhos curtos, tem muita opção legal de paetê, fica bem bonito. Às vezes, você pode achar que vai ficar muito brilhoso, mas você pode pegar num prata mais clarinho, num off-white, que é um branco um pouco mais lavado, e não fica chamando tanto a atenção, mas, ao mesmo tempo, fica à altura da festa que você vai. Às vezes, vai numa super balada, né? Tem gente que só vai passar em casa e quer passar com uma roupa mais à vontade. E os conjuntos que a gente estava falando também estão, os conjuntos estão substituindo muitos vestidos no ano novo. Então era só vestido, vestido. Hoje não, tem muito conjunto de saia e cropped, que é a saia e o topzinho, né? Tanto ela midi quanto ela longa. Então esses conjuntinhos vão bombar agora pro ano novo, né? Que são as duas peças. Fica fácil para você combinar, às vezes você já compra ela como um conjunto na loja, não tem nem muito o que pensar, e depois você pode usar com outros looks que você tem na sua casa.
Quer dizer que usa durante o ano, né?
Super, usa durante o ano, às vezes um vestido branco fica datado, mas se você comprar a saia branca, a blusinha branca, depois o cropped você usa com um monte de calça, saia, e a saia também com várias partes de cima, né? Então fica mais fácil.
Acessório prata ou dourado?
Olha, em relação ao acessório, o que está em alta, então? Os acessórios coloridos e os dourados, nesse momento, né? Igual eu tô de dourado, não era muito de usar dourado. O dourado tinha saído um pouquinho de moda, mas ele voltou desde 2018 e ele está super em alta. Então, mas a pessoa só gosta de prata, ou ela gosta do ródio, que é aquele acessório prata mais escuro. Ah, ela tem que usar o que combina com ela. Agora, a tendência, olha, é o dourado. Não podemos negar. Então, colarzinhos dourados, mix de colares, né? A choker, que é a gargantilha com 2, 3 colares, pode misturar o dourado com bolinhas coloridas também, tá super em alta. Então, você pode investir ou no colorido com a base dourada ou com a base prata. Tem as duas opções no mercado. Várias pulseirinhas, né? Com neon, com colarzinhos. Às vezes, você põe um branco, coloca vários acessórios coloridos, uma roupa simples já dá um toque especial. Isso que é bom da gente ter esses acessórios coloridos, né? E aí, depois, você leva pra praia, combina com os biquínis, dá um toque bem divertido pro look. Então, eu gosto bastante. Dourado, prata, não sei. Vai do seu gosto, mas em alta estão os dourados e os acessórios coloridos. Bolinhas, miçangas. Lembra das miçangas? Uhum. Colarzinho de miçanga, pulseirinha de miçanga. Como a gente vai falar voltar a usar miçanga, né? Dos anos 90. Tá em alta, tá? Tem que apostar. Pode apostar. Bem bacana.
Pro ano que vem, o que, que você aposta aí na moda?
A gente já começa a observar o outono, né? Devido ao próximo lançamento, já em fevereiro, em janeiro, na verdade, eu já começo a acompanhar showrooms de marcas que lançam as coleções, o preview da coleção de outono. Ou seja, talvez a gente nem tenha a roupa na mão para mostrar, mas nós temos ela em fotos, para que os representantes venham e falem, eu quero isso, isso, isso. Então, isso já é um estudo que vem desde o começo desse ano. A moda se antecipa muito. O que nós teremos fortes, né? O roxo. Que eu te falei.
Então já compra no ano novo.
Já compra o roxo, que eu falo. Você já vai usar. O roxo forte. Teremos o laranja bem forte também. O azul, né? Que vai ser apontado como a cor de 2020. Que não chega a ser um azul marinho, nem um azul cobalto. Ele fica ali no meio desse azul. Mas teremos os tons de azul variados. Marrom vindo com força também para o outono, que era muito forte. Sumiu, começou a vir e agora vem muito forte também. Os tons de areia, como eu falei para você, tons de cerâmica, tijolo. Então, todos esses tons ligados à terra, à terracota, eles continuam com força, sempre com um toque de verde, que é um verde oliva, um pouco mais escuro, não chega a ser um verde militar. Mas a gente vai ter essa matriz sempre com cores de terra, água, cores da natureza, devido ao nosso momento da Terra de se recuperar, essa questão sustentável, de olhar para a natureza. Então, acredito que ainda mais uns 5 anos a gente tenha nas próximas coleções bem forte uma tonalidade aí que liga a Terra. Então, esse ano a gente tem o tijolo bem forte, que é aquele tom de tijolo que é brick, em inglês, bricks. Enfim, né? A moda faz sempre esses nomezinhos em inglês. Teremos o verde ali como coadjuvante para fazer essa mistura. O roxo e o azul bem forte como protagonista. E os tons de bricks, areia, um laranja mais queimado para brilhar junto. Então, a gente tem essas 5 cores equilibrando aí a moda, né? Então, pro outono, teremos essas cores e bastante listras, voltam as listras, xadrez, os botões aparentes continuam. Não tem muita, muita diferença. Como eu te falei, a moda não vira a página e recomeça como era antigamente. Ela continua ali a seguir uma linha, né? Com uma novidade, outra novidade, releitura. Mas não tem como mais, Luciana, é economicamente inviável você falar, olha, agora joga tudo isso fora, não usa nenhuma dessas cores e vai tudo diferente. Não tem como. É muito complicado. E a gente agradece, né, pro guarda-roupa, pra nossa vida, é muito bom. Então, você já pode usar agora, já pode comprar o roxo que você vai usar depois. Por quê? As empresas que trabalham com coleções menores e coleções cápsulas têm mais tempo para isso, ela já sabe dessa tendência, ela já antecipa totalmente e já começa a criar aí um novo consumo daquela cor que vai bombar no outono. Isso é legal.
Que legal. Fernanda, esse ano você fez algumas viagens internacionais no seu trabalho de moda,
isso,
né? Eu queria que você me falasse como é que é lá fora, as mulheres, em comparação com as brasileiras, como elas se vestem, enfim.
Eu tive a oportunidade de ir para Milão, né, fazer um trabalho e acompanhar 2 dias do Milão Fashion Week. Foi maravilhoso, não preciso nem assim, falar sobre a cidade e o evento de moda. O que me chamou muita atenção na Itália foram o jeito dos homens de se vestir. Eles são extremamente elegantes. Muito elegantes. A gente tem que entender que a moda para eles está intrínseca há muitos anos, a alta costura. Eles nasceram, aquilo aconteceu aonde eles estão, na Itália, depois em Paris. Então, para eles é natural se vestir bem. E o que é se vestir bem? O que eu quero dizer? Eles entendem o corpo, eles entendem a sua estrutura física e eles conseguem colocar a roupa certa para a sua estrutura física.
Isso é muito importante.
Isso é muito importante, de acordo com o gosto e com a tendência, né? Então, eles já têm isso há muito tempo. O Brasil vem sempre bebendo da água do que vem internacionalmente. E a gente tem que entender que o clima é diferente, os corpos são totalmente diferentes, os costumes são diferentes, né? A mulher brasileira, em comparação à mulher europeia, ela tende muito mais a mostrar o corpo, a ter a sensualidade sempre, né?
Ressaltar.
Nos looks ressaltadas. As italianas também são muito sensuais, elas gostam, né, de muito decote. Mas estou falando na Europa no geral, espanhola, portuguesa, né, alemã. E elas têm uma moda mais clean. Elas não são muito exageradas. As italianas são as mais exageradas. Acho isso que as brasileiras também, né? Tivemos muito descendente do italiano, daquela questão da beleza da mulher italiana, né? Daquela mulher misteriosa. Então, as mulheres italianas, elas são, sim, elas gostam de muito brilho, elas gostam de muito acessório, de decote, de estampa. Elas são bem atualizadas em relação à tendência, só que às vezes elas ultrapassam um pouco. Digamos que elas são mais peruas do que as brasileiras, né?
Ah, é?
Elas são um pouco mais peruas. Mas na Europa, em geral, as outras mulheres são mais elegantes. Tem perua elegante, claro, né? Mas que a gente fala assim, são mais clean, usam roupas com cortes mais retos. Se ela marca, por exemplo, um decote na parte de baixo, ela já não marca tanto, ou ela usa uma peça mais comprida e vice-versa. A brasileira já gosta, né? É decote, é curto, é fenda, é costas de fora, já aproveita tudo. É da mulher brasileira, né? Do nosso calor. E também é difícil a gente comparar o clima. Às vezes a gente quer ser elegante, a gente quer colocar uma terceira peça, um colete, um blazer, mas é muito calor. E a gente não consegue. Mas dá, sim, para manter uma elegância com roupas mais fechadas.
Mas
enfim,
mesmo na temporada de calor na Europa, elas não exageram, então?
Não como não. Aqui. Elas são mais contidas. As italianas, uma leve exceção. Elas gostam mais, assim, muito brilho, muito acessório, muito decote, muito bronzeado, elas gostam. Mas, assim, elas são mais parecidas com as brasileiras. Agora, no resto da Europa, não. Elas são mais clean, digamos.
Mais legal.
Mais clean, mais básicas.
Interessante, né?
Bem interessante.
Bem interessante.
Muito
obrigada, Fernanda.
Imagina.
Por estar aqui com a gente no estúdio.
Eu que agradeço.
Uma boa tarde.
Até a próxima.
Até a próxima.
Bom
feliz
finalzinho de ano para vocês.
Você
feliz ano novo para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.
A gente conversou com a Fernanda Sord Michels no nosso CBN Estilo de hoje, agora 13h27.